Meus amigos, bom dia a todos. Quero saudar os procuradores de justiça presentes aqui em nossa reunião ordinária. Quero saudar o doutor Machado, secretário-geral, os servidores do MP. E de imediato, como nós já temos quórum, né? De acordo com o regimento interno, artigo 44, inciso 1, faço a leitura, discussão e aprovação da auta da reunião ordinária de 28 de julho de 2016, já encaminhada a todos, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. De imediato ainda, como o nosso corregedor ainda não chegou, eu passo a palavra à nossa ouvidora, porque a nossa coordenadora também está de férias. Doutor Eduardo, tem alguma consideração sobre a coordenadoria?
Não, nenhuma consideração.
Então já a doutora Cristina, que se manifesta pela ouvidoria, passa a palavra à Vossa Excelência.
Bom, algumas comunicações. Bom dia a todos. E realizamos essa semana, conforme programado, o evento comemorativo dos 10 anos da ouvidoria. As homenagens foram prestadas, conforme havia sido dito. Infelizmente, não pudemos contar com a presença do Dr. Hirohito, mas foi bem representado pelo Dr. Celso. As palestras foram bastante interessantes e acredito que aqueles que estavam lá, que participaram, agradeço inclusive a presença aqui significativa dos procuradores que lá estiveram. Dr. Rony, também agradeço o apoio que nós tivemos, né? Foi muito importante para que a equipe toda muito dedicada, todo o pessoal de cerimonial funcionou muito bem. O pessoal de fora também saiu muito bem impressionado, né? O procurador ouvidor de Pernambuco, eu levei para percorrer alguns locais aqui do prédio, e como lá eles estão em vias de construir uma sede também, eles já têm um terreno, ele ficou muito impressionado com a funcionalidade das nossas instalações, que até vai pedir para o procurador-geral enviar uma equipe para vir conhecer, e o pessoal de engenharia vir conhecer, porque ele disse que a forma como as coisas estão bem distribuídas aqui e funcionam, que ficou muito bom. Então foi interessante, voltaram todos bem impressionados, o evento foi concluído com êxito, né? A comissão, o GEP, o grupo, mas isso não é relativo à ouvidoria, mas aproveito o momento. O GEP Cível ontem concluiu os trabalhos relativos à nossa atuação nos processos cíveis no segundo grau. E as conclusões da ata já está pronta, vou encaminhar a todos. E a nota técnica também, com a sua redação final, eu acho que hoje vai chegar aos gabinetes de todos e posteriormente será, depois que todos aprovarem, todos os integrantes aprovarem a redação final consolidada, vai ser encaminhada à Corregedoria Geral e a todos os integrantes também. Futuramente nós vamos propor uma redação de um assento, que aí vai ser objeto de deliberação por parte do colegiado, né, do pleno do colegiado. E por último, eu creio que seria que eu vou distribuir algumas... Não, tem uma outra comunicação também com relação à comissão que vai rever a lei 02/90, informar a todos que a segunda reunião ela sofreu um adiamento, mas ela está marcada para a próxima quarta-feira, às 9 horas, e o local, nós estamos pensando em fazer uma... Não, para poder, doutora, com a senhora? Ah, certo. Certo, qual seria o horário melhor para a senhora? Ah, tá bom.
Daqui a 15 dias para mim seria melhor. Então faça os início.
Não, mas a gente começa. E na hora que a senhora chegar, a reunião tende a ser longa, né? Acredito que a senhora vai encontrar.
Eu creio que não vai ser discutido matéria
definitiva.
Não, preliminar de organização de tarefa, eu creio. Né?
Não, doutor Jorge, já teve essa organização. Já vai ser mesmo a discussão da matéria.
Da matéria?
É.
Sim, mas foi exaurido.
Não.
Eu acho que é bem difícil se chegar assim, até, né, é muita coisa a ser conversada.
Eu acho que essa comissão vai ter uma duração um pouco longa, né? Porque é toda a lei.
É, nós podemos começar às 9, conforme pedidos dos demais, mas acredito que a reunião vai se estender bastante a tempo de doutora Conceição chegar e até discutir sua parte um pouquinho depois. Porque acho que os outros pediram para ser mais cedo justamente com medo da reunião se prolongar e não haver tempo, né? O local está para... Eu vou conversar com o doutor Augusto se a gente consegue uma sala... lá de audiências no primeiro andar, porque a gente ficaria mais à vontade para colocar uma mesa grande, né? Colocar papéis, livros e poder abrigar todos que queiram assistir. As salas assim dentro dos gabinetes são um pouquinho pequenas, né? Aqui não, doutor Eduardo, não, acho que a gente fica mais concentrado no ambiente, mas essa mesa aqui também ela não é muito propícia para a gente abrir e colocar papéis que todos possam examinar, né? Então a gente vai ver se consegue uma sala de audiência para ficar lá assim, bem acolhedor. E bom, e eu vou distribuir, quarta-feira, às 9 horas. E nós temos, eu vou distribuir aqui pequenos relatórios, uma coisa muito simples, né? Que relatórios parciais, porque acho que grandes relatórios da ouvidoria ninguém vai ter paciência de ler. Então, pequenos relatórios parciais estatísticos, só para ter uma ideia do que está sendo mais reclamado, quais são as promotorias que estão sendo mais atuadas, mais ativadas por parte da ouvidoria e do público. E por último, eu quero registrar também ainda a respeito do evento. Agradecer, embora o doutor Moacir hoje não está aqui presente, a atuação de doutora, a colaboração e a atuação da doutora Yolanda, fez uma palestra muito interessante, registrar que a ouvidoria do Tribunal de Justiça está realmente bem avançada, né? Tem vários projetos muito interessantes. Eu percebi que eles têm uma equipe bem estruturada, devem contar com apoio de outros setores, porque eles estão fazendo realmente muitas coisas interessantes e ela expôs muito bem. Então, aproveitar para agradecer aqui também a participação da desembargadora Yolanda. Bom, vou pedir para o pessoal distribuir e, no momento, eu acho que é o que eu tinha a registrar.
Os 10 anos da ouvidoria, eu gostaria de trazer para os colegas procuradores que o brilhantismo, não só da palestra técnica, na expressão da palavra da desembargadora Yolanda, acerca da ouvidoria do judiciário, veja bem. Como também impressionou também a palestra didática, tá entendendo, do técnico do Distrito Federal, do analista. E eu aproveito a oportunidade e eu trago aqui para o colégio, como se fosse um convite, para que ele retornasse em outra oportunidade, com mais tempo, para fazer uma palestra. Agora, gostaria que fosse dessa vez convocado os servidores, através de convocação, acerca de uma palestra que ele tratou desse assunto, numa gestão participativa. Veja bem, porque é de bem interesse, é bem didática a palestra. E eu notei que faltou, quer dizer, duas palestras no mesmo evento. Ele ficou um pouco tolhido, que ele queria mais tempo para falar, entendeu? Nossa. Ficaria só uma palestra, um evento só com esse técnico de Brasília.
Com certeza.
Então eu coloco na oportunidade para requerer ao procurador-geral, está entendendo, fez a fórmula do convite.
Através da Escola Superior, se inserir em algum outro evento.
Ele quase, né? Ele já disse que se fosse convidado, ele aceitaria.
Ele também.
De bom grado, está entendendo?
Num evento de capacitação, porque realmente...
É o Vanderlei Santos Rolim. Ele é analista de gestão prática do Ministério do Distrito Federal. Ele é psicólogo, comunicólogo, exatamente, na expressão da palavra.
Exatamente.
Ele
muito
domina.
Interessante
ele domina,
palestra dele. Bom, e foi uma pena que nós não contamos assim com a presença muito expressiva de funcionários e de membros... Nem se fala, realmente a participação foi muito pequena. Por coincidência, havia uma reunião também importante do eleitoral, uma reunião muito grande. Mas nós sabemos, nós conhecemos. Claro. E às vezes os colegas perdem a oportunidade de assistir uma coisa bem interessante, né?
Agora,
uma coisa motivadora.
Tudo que a senhora disse, quer dizer, o judiciário, a ouvidoria do judiciário está super equipada.
Está trabalhando
bem,
muito bem.
Então, a máquina está azeitada mesmo, posso dizer. Entendeu?
E a ouvidoria do Distrito Federal, ela é fabulosa. Ela tem... eu recebi até um... vou passar para o senhor uma cópia. Um folheto, um folderzinho com uma espécie de um jornal. Um informativo. E explicando assim várias iniciativas que eles têm, muito diferentes, inovadoras. Lá eles também têm uma equipe muito boa, né? São
psicólogos
que tem muitos integrantes, né? E eles contam com uma estrutura muito interessante. Realmente a gente vai aprendendo, né? Vai vendo ideias novas, vai vendo que muita coisa pode ser feita ainda. E eu aproveito para agradecer a doutora Ernesto, que auxiliou muito nessa recepção.
E mais nada do que uma simples participação.
Não, foi muito bom. Porque, assim, para eu receber sozinha, foi muito melhor contar com a presença do colega. Pudemos ir para o restaurante, conversar mais, né, com o ouvidor de Pernambuco, trocar ideias.
Eu já tinha mantive contato com o Antônio Carlos. Tanto que Brasília, na vez, substitui a senhora, como também bonito lá no Mato Grosso.
Ele é uma pessoa muito interessante, né?
Muito interessante, Antônio Carlos. Né?
É isso mesmo. Conhecido por Toinho. O
procurador-geral tem um convite e está formulado.
Registrado, e aí vamos ver um evento aí para a gente trazer, doutor Ernesto.
Tá certo. Obrigado, doutor Ernesto.
Eu faculto a palavra a algum procurador que queira se manifestar. Estou vendo aqui o doutor Zé Carlos, depois doutor Jorge. Depois doutor Eduardo.
Eu queria fazer breves registros. Primeiro, talvez não tenha tido tempo, mas eu estou hoje e amanhã como corregedor. O doutor José Nias viajou, me pediu para substituir, e possivelmente ele me disse que vai entrar de férias no mês de julho e eu vou ficar como corregedor aqui. E segundo registro, não sei, ele me disse agosto. Agora.
Você falou julho.
Ah, desculpe, aqui eu ando. Os velhos, tudo se deve perdoar aos velhos. Os velhos, a memória já sumiu. Segundo, eu mandei um cartão para a doutora Cristina, mas eu queria reforçar aqui, o cartão vai chegar, meu agradecimento, que como dizia o doutor Pascoal Nabuco aqui, a família, por exemplo, é um exemplo típico disso, que mesmo quando a família se dispersa, alguns casam, isso, etc., o que se preserva da família é o retrato na parede, na sala de jantar. Então, quando colocam as fotos da gente no local onde nós exercemos nossas atividades, estão, em verdade, perpetuando nossa memória no local onde nós desenvolvemos nossas atividades, e eu agradeço por isso. E, por último, eu quero lamentar, porque eu escutei na mídia o atentado que sofreu um advogado, que foram disparados 10 tiros contra ele, contra o carro dele, apenas 2 atingiram, um no braço, e ele já está, segundo eu soube, já está em casa, né? Mas foi ontem à noite, quer dizer, é o tipo da coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos reféns de uma coisa que, claro, que eu não posso dizer que a polícia é responsável, que não pode estar 24 horas por dia no mesmo lugar, mas alguma coisa... Né? E nós estamos vulneráveis a essa agressividade. Ninguém sabe ainda maiores detalhes, né? Eu apenas escutei alarmado, porque eu não conheço pessoalmente o advogado, de nome só, Antônio Mortari, se não me engano, né? não sei quem é. Mas lamento que isso tenha acontecido e gostaria de fazer esse registro, porque eu sei que aqui na casa também, em alguns casos dessa natureza, algumas ameaças têm sido feitas a colegas, e eu sei que as providências estão sendo e foram tomadas já há algum tempo pelo chefe da instituição. Eram esses os registros que eu queria fazer.
Lá da Federação Pernambucana de Futebol.
Doutor Jorge, com a palavra.
Bom dia a todos. Essa é a minha primeira sessão após o meu recesso de férias. Eu gostaria de pontuar aqui algumas questões com relação ao Comitê Gestor do Planejamento do Plano Estratégico, do qual eu integro como representante do colégio. E a primeira questão é para registrar uma reunião extraordinária que ocorreu no dia 4 de julho de 2016, a qual eu não compareci porque estava de férias, mas que me mandam, me enviam a ata. E nessa reunião teve por objetivo validar as indicações dos nomes dos coordenadores de projetos propostos pelos Fóruns Permanentes de Resultados para a Sociedade, FPRS, e de Resultados Institucionais, FPRI, bem como detalhar a forma de lidar a ciência. Nessa reunião foram validadas as indicações dos nomes dos coordenadores de projetos propostos por esses fóruns e a forma de lidar a ciência, e tratado também a forma de apuração dos indicadores do planejamento estratégico da instituição. Estavam presentes na reunião o Dr. Rony, procurador-geral, doutora Ana Cristina Brandi, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nias França, doutor Manuel Cabral Machado e doutora Maria Cristina Gama e Silva Faz Mendonça, e as servidoras Érica Valéria Rezende, Maria Rúbia Santos Macedo e Tamires Mendonça da Rocha. Pois bem, face às minhas férias, eu não pude comparecer. Por conta disso, duas das reuniões que, ao longo, desde o momento em que eu passei a integrar o comitê gestor, eu não pude comparecer porque eu estava designado para atuar na segunda Câmara Cível. E eu gostaria de consultar o colégio sobre o que o colégio considera prioridade, né? Porque as minhas ausências estavam justificadas, mas eu fiquei com uma questão na cabeça, ou seja, será que é mais importante eu comparecer às sessões do comitê gestor nos dias em que eu eventualmente tiver sido designado para atuar na segunda Câmara Cível, ou se eu devo comparecer à sessão da Câmara Cível em detrimento da reunião do comitê gestor. Eu gostaria de um posicionamento do colégio sobre isso, para que doravante eu esteja respaldado, né, num posicionamento conjunto do colégio de procuradores sobre esse tipo de situação. Por conta dessa situação que aconteceu e pelo meu afastamento de férias, eu gostaria de propor que o membro do colégio tivesse um suplente, porque nos meus afastamentos, por um motivo ou por outro, claro que justificados, o suplente poderia comparecer, certo? Então isso não está na resolução, mas eu estou vislumbrando a necessidade de ter um membro do colégio permanentemente nessas reuniões. Então, por alguns motivos justificados, eu me ausentei a mais de uma reunião. Então eu proponho que o colégio delibere sobre a necessidade de se escolher um suplente, para que nos meus afastamentos eventuais esse suplente possa eventualmente comparecer.
Eu queria observar primeiro ponto com relação a ideia da importância. Eu acho que os dois são importantes e a gente poderia, doutor Jorge, ajustar a pauta, só conciliar a pauta, uma data que Vossa Excelência não tivesse nessa condição, que a gente da administração poderia conciliar nesse primeiro ponto. E quanto ao suplente, podíamos fazer a modificação e inserir também. Pois não, doutor Jorge?
Olha, eu só gostaria de fazer uma ponderação, doutor Jorge. É claro que toda a presença é absolutamente necessária e chego a dizer até indispensável. Mas, de fato, nós já temos no comitê gestor o colégio extremamente representado, né? Que tem o membro que foi indicado pelo procurador-geral, que é do colégio, tem o corregedor, tem o ouvidor, né? Então, a ausência momentânea de um ou outro não chega a comprometer o todo. E digo isso até com mais tranquilidade pelas suas ausências que foram sentidas no momento, mas não no desempenhar do comitê, porque o senhor fez questão de mandar as sugestões todas, né, e que foram, acho que todas acatadas até pelo comitê. Então a participação sempre teve ativamente da sua parte. Eu não sei se precisaria chegar a esse esse ponto da gente ter até suplentes para o corregedor, para o... Entendeu?
Só.
E aí, com ajuste de pauta seria simples também.
É porque a pauta está vinculada aos compromissos do procurador-geral.
Não, mas doutor Jorge, mas não, como sugestão...
Agora, outra, a minha outra preocupação, doutor Rony... Minha outra preocupação, doutor Rony, me diz respeito ao seguinte. Primeiro, porque foi-me incumbida essa responsabilidade de representar o colégio. E segundo, porque o Conselho Nacional, através da Comissão do Planejamento Estratégico, que é presidido pelo doutor Rochadel, com certeza, certamente, em algum momento, irá fiscalizar isso. E poderá indagar porque... Em mais de uma reunião eu me estive ausente.
Não, sobre você.
Então eu coloco isso, embora eu justifiquei todas as ausências.
Eu entendo a preocupação, mas eu vou ajustar a pauta dele, eu já estou dizendo.
Eu acho que até a corregedoria pode. O problema é só férias, exatamente.
Eu ajusto a pauta, não tem problema não.
Independente de ajuste de pauta, título de sugestão, quando existiu o choque da Câmara Civil com essa reunião.
Essa é uma questão.
É só permutar com um colega da Câmara Civil.
É outra hipótese.
É simples, vai na vaga do...
A corregedoria ajusta isso com facilidade.
Então ficamos acertados assim, Jorge. A gente faz a mudança de acordo. Aí você faz um aviso prévio para a gente de suas sessões e a gente não marcará nesse dia. Não. Se por acaso, excepcionalmente, ocorrer, faz a pergunta.
Veja, as reuniões do comitê são marcadas com bastante antecedência.
Isso, isso.
A gente ajusta. Para a gente ajustar.
Foi, porque houve remarcação, mas a gente vai tentar, doutor Jorge, agora não fazer já, para não haver remarcação, não, tentar ajustar. Foram situações excepcionais. Vamos fazer essa sugestão, então. Perfeito? O Eduardo queria falar também?
Bom, renovo os cumprimentos a todos. Eu só queria fazer uma manifestação no sentido de comunicar a todos do colégio que ontem eu participei de uma reunião, de um evento, aliás, que estava sendo promovido pelo Tribunal de Justiça em conjunto com uma empresa que eu agora me falha a memória, mas enfim, que era na área de tecnologia da informação. E como presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia, eu fui convidado, inclusive, para participar de um painel de debates lá. E achei a participação bastante interessante, com uma abertura de discussões bastante interessantes para o Ministério Público, que foi propiciada pelo Tribunal. Nós estamos num momento extremamente crítico de implantação do modelo de interoperabilidade. Isso quer dizer que a gente vai integrar os sistemas do tribunal com o Ministério Público, o que vai facilitar sobremaneira o trabalho de todos na alimentação dos sistemas e, enfim, no desenvolvimento dos trabalhos de cada promotoria, de cada procuradoria. E isso é uma ação extremamente complicada de se executar. Tem que haver uma boa vontade de ambas as partes para que isso chegue a ser efetivado a contento. Mas o painel foi justamente sobre esse assunto e deu para perceber muito bem que os tribunais no Brasil todo, que esse evento é um evento nacional, os tribunais no Brasil todo estão muito antenados nesse sentido de que a gente possa realmente cumprir a resolução do Conselho Nacional, dos Conselhos Nacionais CNJ e CNMP, para realmente integrar o sistema. Então, acho que daqui por diante eu fiquei bastante esperançoso da gente até 2017 conseguir integrar esses sistemas.
Mais alguém quer se manifestar? Em não havendo manifestação, declaro encerrada a nossa reunião e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.